Descodificando o livro de Gênesis. Um estudo apresentado pelo pastor Paulo Cordeiro. Vamos estudar dois erros devastadores.
Olá, amigos, mais uma vez. Hoje vamos apresentar o nosso último programa e antes de o fazer, vamos orar. Querido e bom Pai, mais uma vez nós te agradecemos pelo privilégio que tu nos dás de podermos estudar um pouco mais da tua palavra e hoje ao falarmos de dois grandes erros que dominarão o mundo no tempo do fim, nós queremos pedir que tu nos dês uma dose adicional da tua graça e da tua sabedoria e do teu discernimento para compreendermos estes assuntos. Isto tudo te pedimos e te agradecemos no nome santo e bendito de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Pois bem, amigos, eu gostaria de começar a meditação ou a reflexão de hoje lendo um texto que nós encontramos no Novo Testamento, em 2 de Coríntios, no capítulo 11, no versículo 3. Já lemos este texto no nosso primeiro programa, que diz o seguinte: "Mas receio que assim que uma serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo." Pois bem, aqui o apóstolo Paulo, que acreditava claramente no relato do livro de Gênesis sobre a queda, disse que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia. Ora bem, a serpente, que é Satanás, enganou Eva e nesse engano deu-lhe dois grandes enganos que vão ser exatamente os dois grandes enganos que nós vamos encontrar no tempo do fim. Quais são esses enganos? Vamos ao capítulo 3 de Romanos, Romanos capítulo 3 e no versículo 20, Romanos capítulo 3 e versículo 20, lemos o seguinte: "Visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado." E em Romanos também, no capítulo 4 e no versículo 15, lemos o seguinte: "Porque a lei suscita a ira, mas onde não há lei, também não há transgressão." O que é que isto significa? Se não há lei, não há pecado. Mas se não há pecado, então também não há morte. Porquê? Porque em Romanos, no capítulo 5 e no versículo 12, lemos o seguinte. Romanos, capítulo 5 e versículo 12, diz assim: "Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo..." E em Romanos 6:23 nós lemos: "Porque o salário do pecado é a morte." Nós temos também esse texto que deixem-me agora mostrar-vos em 1 de João, no capítulo 3 e no versículo 4, nós temos esse texto que nos diz o seguinte, 1 de João, capítulo 3 e no versículo 4, que diz o seguinte: "Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei." Mas, se não há lei, não há pecado. E se não há pecado, também não há morte, porque o salário do pecado é a morte. Estão a acompanhar-me? Mas, se não há morte, então o homem é o quê? Bom, se não há morte, então o homem é imortal. Bom, mas há um apenas, segundo a Bíblia, que é imortal. E venham ver comigo em 1 Timóteo, no capítulo 6, 1 Timóteo, no capítulo 6, e nos versículos 14 a 16. 1 Timóteo, capítulo 6, versículos 14 a 16. Lemos assim: "Que guardes o mandato imaculado, irrepreensível, até à manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo, a qual, em suas épocas determinadas, há de ser revelada pelo bendito e único soberano, Rei dos reis e Senhor dos senhores, o único que possui imortalidade." Então, segundo a Bíblia, quem é o único que possui imortalidade? O único que possui imortalidade é Deus. Mas agora, vamos recapitular aquilo que nós vimos. Se não há lei, não há pecado. Se não há pecado, não há morte. Se não há morte, somos imortais. Mas porque a Bíblia diz que o único que tem imortalidade é Deus, então qual é a conclusão lógica a que podemos chegar? É que se nós somos imortais, então somos o quê? Somos deuses. E é interessante que este foi um erro, um engano, através do qual Eva foi enganada pela serpente. Ora, vamos lá a Gênesis capítulo 3. Gênesis capítulo 3. E aí, quando Eva estava a dialogar com a serpente disse o seguinte. Gênesis capítulo 3 e versículo 4. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis. Aqui a serpente a dar a entender que não haveria morte. Podiam pecar, podiam fazer o contrário daquilo que Deus tinha dito, mas não haveria morte. E por não haver morte, o que é que iria acontecer? Versículo 5, segundo a versão da serpente, obviamente. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos e, como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Estão a ver o que é que a serpente disse a Eva? Como é que ela a enganou? Sereis como Deus. Sereis deuses. E não morrereis. Ou seja, não há morte. E podem, entretanto, desobedecer à vontade de Deus, que não há problema nenhum. Porque, reparem, naquela ordem que Deus tinha dito, e é importante nós referirmos isso, em Gênesis, no capítulo 2, e no versículo 16, nós lemos o seguinte: o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Sabem que nesta ordem que Deus deu, estavam todos os mandamentos em causa. Eu pergunto, ao transgredirem esta ordem que Deus tinha dado, transgrediam eles o primeiro mandamento que diz: não terás outros deuses diante de mim? Absolutamente. Porque eles não estavam apenas a fazer a vontade de Deus, ou seja, estavam a fazer a vontade de outro Deus, neste caso, do outro Deus, entre aspas, que estava a trabalhar através da serpente. Estavam eles a transgredir o mandamento que diz: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Bom, Eva até fez isso, porque quando ela estava em diálogo com a serpente, ela acrescentou algo que Deus não tinha dito. Deus tinha dito que não deviam comer da árvore. E Eva, no versículo 3 do capítulo 3 de Gênesis, diz: mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse, dele não comereis, nem tocareis. Deus não disse que não deviam tocar, disse só que não deviam comer. E então aqui, Eva está a tomar o nome do Senhor Deus em vão. Eva transgrediu o mandamento que diz: honra a teu pai e a tua mãe. Estavam eles a desonrar o pai e mãe? Absolutamente. Desobedeceram eles ao mandamento que diz: não matarás? Certamente que sim, porque como resultado da sua desobediência veio morte sobre o mundo e veio logo o assassínio, logo de Abel. Transgrediram eles o mandamento que diz: não adulterarás? Bom, certamente que sim. Bom, e aqui não podemos falar de adultério físico, mas de adultério espiritual. E a Bíblia ao longo de vários livros fala do adultério espiritual. Ou seja, podíamos ainda dar outros exemplos, mas nesta ordem estava, portanto, a obediência a todos os mandamentos. Ao desobedecerem a esta ordem que Deus lhes tinha dado de não comer daquela árvore especial, eles desobedeceram à lei de Deus. Aliás, bastava até desobedecer a um único mandamento para desobedecerem toda a lei. Porquê? Porque nós lemos em Tiago, no capítulo 2, que aquele que guarda toda a lei, mas que falha num só dos mandamentos, é como se falhassem toda a lei. Vamos ler esse texto em Tiago, no capítulo 2, e nos versículos 10 a 12. Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça num só ponto, se torna culpado de todos. Porquanto aquele que disse não adulterarás, também ordenou não matarás. Ora, se não adulteras, porém matas, vens a ser transgressor da lei. Ou seja, quando Adão e Eva desobedeceram aquela ordem explícita de Deus, eles transgrediram a lei de Deus. E ao transgredirem a lei de Deus, o que é que resultou? Aliás, Deus tinha dito claramente: no dia em que comeres do fruto que eu te disse para não comeres, certamente morrerás. Ou seja, o salário do pecado é a morte. Deus disse claramente isto aos nossos primeiros pais. Mas eis que agora a serpente diz: não. Vocês podem desobedecer à vontade e não vão morrer. É como se ele tivesse também a dizer, e isto é muito importante: sereis como Deus, conhecedores do bem e do mal. Ou seja, aquilo que Satanás estava a induzir Eva a pensar é: vós não tendes necessidade de que Deus vos diga o que é que vós deveis fazer e o que é que não deveis fazer. Vós sois suficientemente inteligentes, vós podeis ser deuses e vós podeis decidir por vós mesmos o que é certo e o que é errado. Não encontramos nós hoje este tipo de mentalidade no nosso mundo? Ah, eu não preciso de Deus para nada, eu sei muito bem o que é que hei de fazer e o que é que eu não devo fazer. Pois bem, esta é exatamente a mesma sugestão que Satanás deu a Eva no Jardim do Éden e que ele hoje dá a milhões e a milhões de pessoas. Por aqui se vê que o conflito é o mesmo. Os intervenientes neste conflito são exatamente os mesmos e não mudaram. Então Eva foi seduzida pela serpente a pensar que poderia viver independentemente de Deus, que podia transgredir e mesmo assim entrar numa esfera de maior influência, de maior conhecimento, de poder decidir o que era certo e o que era errado. Eu recapitulo. Quais foram os dois grandes erros de Satanás com Eva no início? Não há lei. Podem desobedecer à lei, que não há problema nenhum. E outro grande erro foi, não morrerão. E estes dois erros, conforme nós vimos, estão completamente interligados. Eu recapitulo o nosso raciocínio desde o início. Se não há lei, não há pecado. Se não há pecado, não há morte. Porque o salário do pecado é a morte. Se não há morte, somos imortais. Mas uma vez que só Deus é imortal, segundo a Bíblia, então se nós somos imortais, então somos deuses. E foi exatamente estes dois enganos que Satanás deu a Eva no início. Amigos, deixem-me dizer-vos claramente. Estes dois grandes erros, estes dois grandes enganos satânicos com que Satanás teve êxito em enganar com a sua astúcia a Eva, são os dois grandes erros com que ainda ele tem êxito em enganar a humanidade hoje. Muitas pessoas, e eu vou mesmo dizer, muitos cristãos acreditam que não há morte, que nós quando morremos passamos apenas a um outro tipo de vida. Pois bem, isso é falso. Há morte. Mas, não apenas há morte, como também existe uma lei que é válida. E hoje muitos cristãos acreditam que não há morte, que há um tipo de alma imortal que se desprende do corpo quando este morre. O corpo morre, mas a alma permanece num estado consciente e essa alma vai ou para o inferno, ou para o céu, ou para o purgatório. Pois bem, a Bíblia diz que a alma que pecar, essa morrerá. Nós encontramos esse texto e eu quero ler em Ezequiel, no capítulo 18. Ezequiel, capítulo 18 e versículo 4 diz assim: eis que todas as almas são minhas, como a alma do pai, também a alma do filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Então, segundo a Bíblia, a alma morre? Absolutamente. Sabem porquê? Porque, segundo a Bíblia, a definição de alma é vida. Quando Deus criou o homem do pó da terra, diz que formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, depois soprou nas suas narinas o fogo de vida e o homem passou a ser uma alma vivente. A Bíblia não diz que o homem passou a ter uma alma vivente, não, diz que passou a ser uma alma vivente. Então a combinação do corpo que Deus formou mais o espírito fogo de vida, e esse espírito não é o Espírito Santo, é o espírito fogo de vida, é a respiração, a combinação do corpo com o espírito é que dá uma alma. A alma só existe quando estes dois elementos estão juntos. Há um texto, aqui em Ezequiel, no capítulo 18 e no versículo 20, também nós lemos isto: a alma que pecar, essa morrerá. O salário do pecado é a morte. E a morte quê? A morte da alma. Reparem, há um texto que é muito conhecido e que eu acredito que é o texto mais conhecido de todos os cristãos, que é João 3,16. E neste texto de João 3,16, que eu creio que todos até sabem de cor, pelo menos os cristãos, diz assim: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigénito, para que todo aquele que nele crê não quê? Não pereça. Eu pergunto, o que é que quer dizer perecer? Como é que alguns cristãos podem acreditar que o castigo que Deus vai dar aos ímpios é um castigo eterno? Bom, se é um castigo eterno, então eles não perecem. Eles continuam vivos. Mas aqui Jesus disse que aquilo que se opõe à vida eterna, e agora eu vou ler o resto do versículo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O que é que Jesus mostrou que há em oposição à vida eterna? É o perecer. E perecer é desaparecer, é morrer. Por exemplo, no Salmo 37 e no versículo 20, Salmo 37 e no versículo 20, nós lemos o seguinte: os ímpios, no entanto, perecerão, a mesma palavra que Jesus utilizou em João 3,16, e os inimigos do Senhor serão como o viço das pastagens, serão aniquilados e se desfarão em fumaça. Porquê que se desfarão em fumaça? Porque eles vão ser queimados no lago de fogo. Mas nesse lago de fogo os ímpios não ficarão a arder eternamente, como alguns acreditam. Eles vão ser queimados sim, mas se desfarão em fumaça. E em Malaquias, no capítulo 4, o último livro do Antigo Testamento, nós lemos o seguinte, Malaquias, no capítulo 4, e a partir do versículo 1, lemos o seguinte: pois eis que vem o dia e arde como fornalha, todos os soberbos e todos os que cometem perversidade serão como restolho, muito semelhante àquilo que diz o Salmo 37, o dia que vem os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz nem ramo. Quem é a raiz? A raiz é Satanás. Quem são os ramos? Os seus seguidores. Assim como Jesus disse, eu sou a videira, vós os ramos. A videira é a raiz e os ramos são os seguidores de Jesus. Aqui, a raiz é Satanás, os ramos desta raiz são os seguidores de Satanás. E o que é que vai acontecer? Segundo este texto, diz que o Senhor os abrasará e que não deixará nem raiz nem ramo. E agora reparem o que diz o versículo 3. Pisareis os perversos porque se farão cinzas debaixo das plantas de vossos pés. O que é que vai acontecer aos ímpios? Se desfarão em fumaça. Salmo 37, 20. Se farão cinzas debaixo dos vossos pés, ou seja, serão exterminados. Perecerão, segundo Jesus disse. Todo aquele que nele crê não pereça, é o que vai acontecer àqueles que não creem em Jesus, mas aqueles que creem em Jesus terão o dom da vida eterna. Pois bem, muitos cristãos acreditam que não há morte, porque se acreditam que os ímpios ficam a arder eternamente num fogo, então não vão perecer, então não vão morrer, vão continuar sempre vivos. Sabem em que é que estão a acreditar? Estão a acreditar na mentira de Satanás lá no Jardim do Éden. Não morrereis. Mas, não só acreditam nesta mentira de que não há morte, mas acreditam igualmente na mentira de que não há lei. E muitos cristãos dizem que o Senhor, quando morreu na cruz, cravou a lei na cruz. E depois eu pergunto, bom, então se o Senhor cravou a lei na cruz, então hoje podemos matar, podemos adulterar, podemos roubar. Alguns dizem, não se pode fazer isso. E podemos tomar o nome do Senhor Deus em vão? Também não. E podemos cobiçar? Também não. E podemos roubar e podemos adulterar? Não. E podemos desonrar pai e mãe? Também não. E podemos fazer imagem e escultura? Também não. E devemos respeitar o dia de sábado, que é o que diz o quarto mandamento? Ah, sim, o dia de sábado já não é válido. Então, amigos, há aqui uma incoerência. A lei de Deus é válida na sua totalidade, não apenas 9 dos 10 mandamentos. E Tiago diz que aquele que guarda toda a lei e tropeça num só ponto torna-se culpado de todos. Satanás não se importa que nós desprezemos toda a lei, basta desprezarmos um só preceito. Então, o que é que está a acontecer no tempo do fim? Pois bem, Satanás está a iludir muitos, dizendo que não há morte, acreditando que há uma alma imortal e dizendo também que a lei não é válida. Ou dizendo, em particular, que um dos mandamentos dessa lei não é válido. Mas a lei de Deus é tão válida como o próprio Deus que a formulou. Acham que faz sentido que Deus, no Antigo Testamento, tenha dito ao povo de Israel que deviam guardar o sábado e que depois no Novo Testamento diga, já não é o sábado, é o domingo. Então que Deus é este? Muda as suas leis assim, de um momento para o outro? Amigos, não nos deixemos iludir por estes dois grandes erros com que Eva foi iludida no início. Há morte, sim, como resultado do pecado. E há morte como resultado da transgressão da lei de Deus. Há morte e há uma lei que nós devemos guardar e cumprir na íntegra. Mas nós guardamos essa lei não pela nossa própria força, mas com a ajuda que vem do Senhor. Amigos, foi um prazer ter estado convosco ao longo destes programas. Que Deus vos abençoe grandemente.